Olá a todos, bem-vindos ao podcast número 3, agora a transmitir a partir de uma nova frequência. Por favor, sintonizem-se em www.tujogas.com, que é onde o podcast vai estar a partir de agora. É uma mudança significativa, como muitos de vocês sabem, eu sou responsável por um artigo editorial no Tu Jogas, que a partir de agora será substituído pelo podcast, para contentamento de muitas famílias. De facto, é uma mudança que implicou, como vocês devem calcular, um programa da natureza do podcast não se coaduna com a linha editorial do Tu Jogas. Portanto, tivemos que fazer algumas alterações, não ao podcast, como é óbvio, à linha editorial. O que acontece é que tive que dar a volta à linha e, como vocês sabem, quando se dá a volta à linha, ela transforma-se numa bola. Portanto, agora temos uma bola editorial. É uma mudança muito importante, está a gerar muita polémica no mundo dos board games. Há quem já lhe chame uma mudança teutónica. Não vamos perder mais tempo com apresentações, vamos já passar ao espaço das notícias. O podcast tem em exclusivo uma notícia de última hora, que está a encher as manchetes dos jornais. Mas como os jornais só saem amanhã, vocês vão poder ouvir primeiro aqui no podcast. Dr. Zodíacos, o conceituado empresário português de jogos de tabuleiro, foi preso hoje pelas autoridades. Alegadamente, Dr. Zodíacos tinha montada uma burla à escala mundial com ligações à máfia russa. Aparentemente, o plano era conquistar o mundo um Carcassonne de cada vez. As ligações à máfia russa manifestavam-se de duas formas. Em primeiro lugar, a pessoa que transportava os caixotes com os Carcassones era Kosovar. Para além disso, a expansão do Carcassonne era o Conde Carcassonne e, como toda a gente sabe, o Conde Drácula morava na Transilvânia, que fica lá para os lados da Rússia. Não, estou-me aqui a dizer que não. Não interessa. Para mim, tudo o que fica para a direita de Estremoz é soviético. Sobretudo desde que caiu o muro. Eu não sei porque é que eles mandaram o muro abaixo, sinceramente. Está bem que aquilo estava em mau estado, mas para mim bastava caiá-lo. Independentemente disso, vamos continuar a acompanhar esta notícia, até porque ela tem medo de andar sozinha. RTP1 tinha a grande entrevista, nós temos a enorme reportagem. Se o genérico é deste tamanho, imaginem o tamanho da reportagem. Hoje venho-vos falar de um flagelo social. Afeta mais de 70% da comunidade de jogadores de tabuleiro, é a doença de VCH. A doença de VCH deve o seu nome ao grande investigador científico que a descobriu e a catalogou, e ao longo dos anos tem vindo a colecionar um top de jogadores com esta doença. É uma doença que se manifesta sobretudo durante os jogos, mas que também afeta a vida social destas pessoas. A verdade é que elas se habituam tanto a chorar durante os jogos que depois choram em ocasiões sociais. Quando pedem um café e servem primeiro à pessoa do lado, elas choram. É apenas um exemplo de como esta doença afeta o dia-a-dia de mais de 70% da comunidade de jogadores de tabuleiro. Nós temos em exclusivo, e após termos contactado com o VCH, o top das atitudes do chorão. No fundo, são sintomas que nos ajudam a identificar as pessoas que são portadoras desta doença. Então, em primeiro lugar, nós temos um comportamento típico, que é, no fundo, aquele jogador que acredita que os componentes do jogo estão mal feitos. O teu jogador confere se o dado tem todas as faces, porque não sai o número dele. Percorre o baralho para ver se tem cartas que lhe deem jeito. No fundo, ele alega que o dono do jogo deixou alguns componentes propositadamente em casa. E este é o primeiro dos sintomas. Se virem alguém com este problema, se virem alguém com esta manifestação, não hesitem em contactar o broadcast. O segundo sintoma revela-se através de uma tendência para não participar na manutenção do jogo. Nestes casos, o portador da doença abstém-se de biscar as suas cartas, de fazer os seus trocos e sequer de rolar os seus dados. Posteriormente, ele pode alegar que os outros jogadores o prejudicaram. Como? Vejamos, por exemplo. Epá, ainda há bocado esqueceste de me dar. Não, deste-me mal os trocos, pois foi isso. Não, andaste mal com o meu. Andaste com o meu coisa dos pontos, não era o meu. Andaste com o do outro. Bem, este tipo de comportamento, escusado será dizer, é um flagelo para muitas sessões de jogo. O terceiro sintoma é alegar batota. O mais rasteiro de todos os comportamentos é alegar, durante ou no final do jogo, que todos os nossos adversários fizeram batota. Essa é a única razão para eu ter perdido. Afinal, todos fizeram batota. Nestes casos, o doente manifesta-se assim. Pá, penteiem-se, cambada de batuteiros, pá. O quarto sintoma, e estamos numa escala de gravidade, portanto este é muito grave, é aquele chorão que, após tantos anos de doença, ele já faz alegações no passado, no presente e no futuro. Ele não só diz que a semana passada foi a mesma coisa, todos bateram em mim, como ele também diz que ainda agora, no outro jogo, também só bateram em mim, e ele vai mais longe e diz: aposto que para a semana vamos jogar outra coisa e vão todos bater em mim. Este também é um comportamento grave e manifesta-se em doentes já no estado avançado da doença. O quinto e último sintoma, o mais grave de todos, é extremamente raro, mas eu já tive a oportunidade de o presenciar. Já joguei com jogadores que o manifestaram várias vezes durante uma sessão. Se tiverem este sintoma, por favor, consultem o vosso médico ou farmacêutico. Ele pode vos ajudar a chorarem menos. Este jogador é aquele jogador que está disposto a tudo para poder chorar, inclusivamente perder o jogo. Portanto, ele perde toda a noção da realidade e põe em causa o objetivo pelo qual, em primeiro lugar, começou a chorar. É aquele jogador que joga mal só para poder chorar. Joga as piores cartas que tem na mão e propositadamente põe-se a jeito, vezes sem conta, só para no fim poder dizer que andaram a bater nele. Novamente eu faço o apelo, se alguém conhece algum jogador com estes sintomas, por favor contacte as autoridades ou então deixe um comentário no broadcast. Não podia terminar este já longo programa sem vos deixar as minhas recomendações para esta semana. Começo com um pesadão que tive a oportunidade de jogar há pouco tempo, novamente, o D-Maker. Quem nunca jogou o D-Maker, faça favor de jogar mais depressa que conseguir, porque é um grande jogo. É mesmo um grande jogo. O meu sonho seria ver o Di Maria, o DiCaprio e o Dmitry Nedvedev a jogarem D-Maker a meio de um dilúvio enquanto eu tomava um banho de imersão com a Dia nas chaves. Outro jogo espetacular, e desta vez um jogo novo em vez de ser um jogo velho como a Mula Russa, é o Longshot. Longshot é um jogo de apostas de cavalos, muito light, 100% baseado na sorte, mas é espetacular. É muito melhor que o Snakes and Ladders. E tenho-vos a dizer que o jogo é tão bom que a empresa portuguesa Runa Drake já anunciou uma edição portuguesa. vão-lhe chamar tiro comprido. Para terminar a lista de sugestões desta semana, se ainda não tiveram a oportunidade de experimentar, experimentem o Vinícola. Aliás, peço desculpa, o jogo já não se chama Vinícola. Está um pouco diferente. Eu pude jogá-lo com o autor, que me explicou as diferenças. Agora os jogadores produzem refrigerantes e tentam vender esses refrigerantes a multinacionais. E o jogo chama-se agora Vinícola. Vinícola, quer dizer, também não foi uma mudança assim tão grande. Vinícola. Vocês esta semana tratem de jogar muito, eu vou fazer o mesmo, apesar de ser uma pessoa extremamente ocupada. Espero que tenham gostado do terceiro broadcast e até à próxima.